Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas. O nosso episódio de hoje vai falar sobre um dos vieses mais interessantes de todos, mais perversos que existem, um dos vieses que mais nos distanciam da realidade, que é conhecido como dissonância cognitiva. Você já deve ter me ouvido falar sobre dissonância cognitiva, eu adoro esse tema, e eu tive o privilégio de conversar com o Elliot Aronson, cientista da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, que é um dos cientistas que desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva, junto com Leon Festinger, que foi professor dele também. Então tem muita história interessante aqui para a gente conversar, informação de primeiríssima mão para você mudar a sua visão sobre o mundo e sobre a forma como a gente processa a realidade. E para começar aqui, então, a nossa conversa, eu queria apresentar para vocês a história de um culto chamado Heaven's Gate. E essa história ela ilustra de uma forma muito bacana o que é dissonância cognitiva. Esse culto, ele começou a se formar na década de 70. Era um culto onde o líder, chamado Marshall Applewhite, ele acreditava que as pessoas que seguiam ele, em algum momento, teriam suas almas capturadas por extraterrestres, e esses extraterrestres iriam transformar essas pessoas em seres mais desenvolvidos, acima da existência humana. Então essa era a crença do grupo, que em algum momento os extraterrestres fariam essa captura da alma deles. E durante mais de 20 anos, na verdade, o grupo ficou mudando de cidade, procurando novos membros, até que eles se estabeleceram, tinham bastante dinheiro, e em 1997 eles moravam numa mansão em San Diego, na Califórnia. E o que aconteceu em 1997 é que logo no comecinho do ano, saiu a notícia de que um cometa estava orbitando muito próximo à Terra, chamado Hale-Bopp. E o Marshall Applewhite acreditava que esse era o sinal. Atrás do cometa tinha uma nave espacial que iria coletar as almas de todas as pessoas do grupo. 39 pessoas lá eram membros do Heaven's Gate. Chegou o momento que eles tanto esperavam. Então, munidos dessa informação, eles foram até uma loja e compraram um telescópio de mais de $3.600. Se já é caro hoje, imagina na década de 90 quanto que isso não significava. Eles queriam ver a salvação deles, não é? Então eles compraram esse telescópio, voltaram até a mansão deles e, curiosamente, alguns dias depois, eles voltaram à loja onde eles haviam comprado o telescópio e queriam devolver o equipamento, alegando que o equipamento estava com defeito. Foi exatamente isso que um dos membros disse para a gerente da loja quando ela perguntou: mas qual que é o motivo da devolução? A pessoa do Heaven's Gate disse o seguinte: o telescópio está com defeito, nós conseguimos ver o cometa perfeitamente, mas não a nave espacial que está viajando atrás dele. Eu sei que nesse momento você deve estar com uma leve risadinha aí, né? Julgando os membros do Heaven's Gate como irracionais, malucos, loucos, não é? Mas será que você também não tem um comportamento parecido com o do Heaven's Gate quando você não enxerga aquilo que você gostaria? Então, logo logo você vai saber qual que é o desfecho dessa história aqui do Heaven's Gate e também perceber quão similar você e outras pessoas são em relação a esse grupo de pessoas. E como eu também sou similar, porque eu não deixo de ser um ser humano que também muitas vezes cai nesses vieses sem ao menos perceber. Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas, um show onde eu apresento as mais surpreendentes descobertas da ciência sobre comportamento humano, que impactam a nossa vida pessoal, o mundo dos negócios e a gestão pública. Eu leio artigos científicos diariamente, troco dezenas de e-mails com pesquisadores todas as semanas e visito com frequência cientistas e instituições como Harvard, Stanford e Columbia para trazer para você, em primeira mão, insights poderosos de áreas como psicologia, neurociência e economia comportamental. Nesse podcast, você entenderá quão perigoso é tomar decisões baseadas na intuição e aprenderá a evitar erros que custam muito caro. Aqui, no Provocações Científicas, o conteúdo é 100% ciência e 0% achismo. A história dos membros do Heaven's Gate terminou de uma maneira trágica, já que alguns dias depois deles terem devolvido o telescópio na loja, alegando defeito, os 39 membros do culto foram encontrados mortos na mansão onde eles moravam, vítimas de suicídio coletivo. Vejam só que eles tinham todas as informações que demonstravam que a crença deles estava errada. Não tinha uma nave espacial atrás do cometa. Mas mesmo assim, eles decidiram ir em frente com o plano deles de liberar as almas dos corpos para que eles pudessem se tornar seres mais evoluídos. Então, o que fisgou os membros do Heaven's Gate? Justamente a dissonância cognitiva, que é o desconforto que é causado quando nós temos duas cognições que são conflitantes. Então, se eu tenho uma cognição, eu acredito que uma nave espacial viajando atrás do cometa Hale-Bopp vai capturar minha alma e me transformar num ser evoluído. Essa é a minha primeira cognição. Aí, daqui a pouco eu tenho uma segunda cognição. Eu comprei um telescópio super sofisticado para procurar a nave espacial, mas eu só vi o cometa. Quando eu tenho duas cognições conflitantes, surge a dissonância cognitiva, um desconforto. Eu tenho que resolver isso dentro da minha cabeça. Então, eu tenho duas opções. Uma delas é deixar de acreditar no culto, né? Mudar a minha crença, falar, puxa, eu acho que não existe isso que o meu líder aqui está me falando. E eu tenho uma segunda opção, que é mudar a veracidade dos fatos. O telescópio está com defeito. E o que acontece é que toda vez, isso a pesquisa científica aponta com muita clareza, que nós estamos em dissonância cognitiva, a ação mais confortável que existe para nós é manter a nossa crença intacta e colocar a culpa no telescópio. Nós racionalizamos a veracidade dos fatos para manter a nossa crença intacta. E parte disso vem da necessidade que todo ser humano tem de manter uma imagem positiva de si mesmo. Nós gostamos de avaliar a nós mesmos como pessoas racionais, espertas, inteligentes, honestas, cidadãos do bem. Então, toda vez que essa imagem que nós queremos ter de nós mesmos é colocada em xeque, a gente racionaliza, a gente distorce as informações para manter uma imagem positiva de nós mesmos. Imagina o que aconteceria com os membros do Heaven's Gate se, depois de ver que não existia uma nave espacial atrás do cometa, eles falassem, puxa, fiquei 20 anos seguindo esse cara aqui que me prometeu certas coisas. Eu vendi a minha casa, me separei da minha esposa, eu doei todo o meu dinheiro para esse cara, eu briguei com os meus familiares, eu fiquei 20 anos aqui morando junto com essa pessoa e agora eu descobri que a minha crença é falsa. Qual é o tamanho do preço que uma pessoa paga por causa desse tipo de crença? A pessoa quer dar o braço a torcer e tem humildade suficiente para falar, puxa, eu estava errada. Pai, mãe, desculpem por ter saído de casa, abandonado a minha esposa, ter pedido a conta lá no meu trabalho, ter dado todo o meu dinheiro para o culto. Puxa, eu fui tolo, fui tola, me desculpem, olha, eu quero recomeçar a minha vida. Quantas pessoas vão conseguir fazer isso depois de 20 anos seguindo num culto? É muito difícil, não é verdade? Eu tenho certeza absoluta que você conhece pessoas que estão numa situação parecida com essa, né? E elas vão racionalizar todas as informações para manter a imagem de que os 20 anos dela, né, ou o que seja aí de tempo que ela investiu, valeram cada segundo, valeram a pena, não foram à toa. Então, é realmente muito difícil uma pessoa escapar da dissonância cognitiva por causa dessa imagem positiva que ela quer manter dela mesma. Então, olhem só, mesmo recebendo informações contrárias à sua crença, as pessoas foram em frente e seguiram num plano. Se a gente tem uma crença tão enraizada que a gente está inclusive disposto a morrer por essa crença, né? Toda vez que a gente é atingido pela dissonância cognitiva, a nossa chance maior, mais conveniente, mais rápida é largar, né? Não é largar a nossa crença, né? É mudar como que a gente interpreta os fatos. Então, essa daqui é uma evidência interessantíssima sobre como que a dissonância cognitiva funciona. E a pesquisa científica aqui é abundante, né? Então, por exemplo, vamos falar de pessoas que fumam. Legal? Em 1965, teve um estudo da Universidade da Califórnia que colocou as pessoas para lerem uma matéria, né, sobre como que câncer... como que o câncer, né, era causado pelo tabagismo, doença cardíaca e etc. E foram selecionadas pessoas fumantes e não fumantes para ler essa matéria e dizer quanto que eles confiavam naquela informação, que era uma informação que vinha do governo americano, inclusive. E o que, que você acha que aconteceu? As pessoas que não fumavam, 80,4% delas diziam que confiavam completamente no relatório. Essas pessoas aqui não tinham motivação alguma para desconfiar do resultado do relatório, já que elas não fumavam, não é? Aquelas que fumavam levemente, 77% das pessoas acreditavam no relatório. Aqueles fumantes moderados, 58,3% só confiavam no relatório. E os fumantes inveterados, eles apenas 52,2% deles confiavam. Vejam só que quanto mais cigarro a pessoa fumava, maior era a desconfiança que ela tinha do relatório. Então, maior é o uso da dissonância cognitiva, né? Então, mais uma vez, a dissonância causada pela informação. 1, eu fumo. 2, eu acabei de descobrir que fumar causa câncer e doença cardíaca. E eu quero manter uma imagem positiva de mim mesmo como esperto, bom decisor, honesto, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou largar o cigarro ou vou racionalizar? Eu vou falar que, puxa, mas churrasco também causa câncer, as pessoas também morrem por qualquer coisa, mas olha, churrasco... desculpa. O cigarro pode até fazer mal para outras pessoas, mas para mim não faz tão mal assim. Mas sabe o que é? É que eu fumo pouco, sabe? Eu fumo cigarro com um filtro branco. Então, com certeza, né, o dano é menor. É que eu fumo só 10 cigarros por dia, sabe? O risco mesmo começa quando você fuma 11. Então, a pessoa, para manter uma imagem positiva de si mesmo, vai inventar todos os tipos de justificativa para manter uma imagem de que fumar é algo importante, essencial, que alivia o estresse, que existem outras formas de morrer, que um dia ou outro todo mundo vai morrer, quem fuma e não fuma também pega câncer, e assim, né, eu consigo ter o alívio e resolver aquele conflito dentro da minha cabeça, mantendo a imagem ainda que eu sou esperto. Uma outra pesquisa interessante sobre esse assunto foi feita pela Ziva Kunda, que era uma cientista da Princeton, da Universidade de Waterloo. E a Ziva Kunda, ela pediu para as pessoas lerem uma matéria do New York Times que falava sobre as chances de ter uma doença nos seios causadas pelo consumo exagerado de cafeína. E ela selecionou homens, que não tinham risco algum, né, de ter uma doença nos seios, e mulheres que consumiam cafeína em vários níveis. E, obviamente, ela pediu para as pessoas falarem, né, quanto que elas confiavam naquele artigo. Bem, os homens, que não tinham motivação alguma para desconfiar, a maioria deles falou: puxa, olha, é realmente interessante aqui, muito convincente a matéria. As mulheres, que não consumiam grandes níveis de cafeína, também demonstravam uma confiança muito grande no artigo, mas aquelas que consumiam bastante cafeína foram as mais críticas, as mais céticas com as informações. Mais uma vez, a necessidade de manter uma imagem positiva de nós mesmos faz com que a gente se segue para as informações que às vezes vão, inclusive, salvar as nossas vidas. Se você está gostando desse episódio de Provocações Científicas e quer explorar esse conteúdo de forma mais profunda com a sua equipe, peça informações sobre minhas palestras e treinamentos. Nos últimos 10 anos, eu treinei milhares de executivos das mais importantes empresas do Brasil, atendendo desde startups até multinacionais. Minha marca registrada é o conteúdo 100% baseado em evidências científicas, o que garante que a sua equipe aprenderá técnicas e estratégias altamente efetivas. Se você está cansado de conteúdo raso e de palestrantes que são mais do mesmo, mande um WhatsApp para 41 99103 2700 e coloque os conhecimentos do seu time em um patamar superior. Repetindo, 41 99103 2700. Uma das descobertas mais interessantes sobre dissonância cognitiva foi obtida pelo Elliot Aronson, cientista da Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Eu visitei ele em 2022. O Aronson fez um estudo onde as participantes eram mulheres que queriam entrar num grupo de discussão sobre sexo. Isso, pessoal, era na década de 50. Imagine o tabu que não existia, né, e o interesse das mulheres universitárias em entrar num grupo de discussão sobre sexo. E o Elliot Aronson selecionou as participantes e dividiu elas em dois grupos. Um grupo de mulheres entrava facilmente no grupo, era só se matricular, e um segundo grupo tinha que passar por uma prova. Essas mulheres, elas tinham que falar várias palavras relacionadas a sexo em voz alta na frente de todos os pesquisadores. Imagine o estresse que isso não causava para elas na década de 50, então tinham que falar palavras de baixo calão na frente dos pesquisadores. E os pesquisadores falavam: olha, se você ficar vermelha, gaguejar, demonstrar alguma insegurança, você não vai ser admitida no grupo. Além disso, elas tinham que ler alguns trechos de um romance mais picante que descrevia cenas de sexo. Se elas passassem nesses dois testes, elas eram admitidas. E o que aconteceu é que as mulheres, algumas foram admitidas depois de passar por essa prova mais complicada, né, uma prova, né, mais robusta, e as outras foram admitidas ali facilmente. Logo em seguida, essas mulheres tinham que escutar um trecho de uma conversa anterior do grupo. E, obviamente, os cientistas colocaram um trecho extremamente entediante, onde o grupo de discussão estava falando sobre reprodução de aves, acasalamento de aves. Quão interessante, picante, você acha que vai ser uma discussão sobre o acasalamento de aves? Muito bem, aquelas mulheres que não passaram por nenhum teste severo, aquelas que entraram de graça, né, facilmente no grupo, elas avaliavam a conversa como ridícula, irrelevante, boba, sem sentido algum. Mas aquelas que tiveram que sofrer para entrar no grupo, tiveram que falar um monte de palavras de baixo calão, tiveram que ler trechos picantes de um romance na frente de várias outras pessoas, aquelas que passaram por um inferno para poder ser admitidas ao grupo, diziam que a conversa era enriquecedora, muito interessante, muito relevante. Veja só que o desconforto causado pela dissonância cognitiva é ainda maior quando a gente sofre para entrar num certo grupo, como aconteceu com os membros do Heaven's Gate e de outros cultos aí, como o Templo do Povo, do Jim Jones, que tinha um processo de seleção muito rigoroso. Quanto mais a gente sofre para entrar num grupo, mais a gente valoriza aquele grupo. Maior é a nossa tentação de manter a imagem de que a gente é inteligente, honesto, esperto, racional, bom decisor. Então isso lembra aquelas pessoas que passam por processos de seleção muito rigorosos em algumas empresas, chegam para trabalhar na empresa, a empresa é uma porcaria, a empresa é abusiva, a empresa humilha as pessoas, faz elas ficarem até muito tarde no escritório. Aquelas coisas que a gente conhece de algumas empresas que são famosas por essas práticas péssimas, não é? E aí, depois de alguns anos, essa pessoa recebe uma outra proposta de emprego, né? E sai. E aí alguém pergunta para ela, mas por que você não foi embora da empresa antes? A empresa era tão ruim assim. E o que você acha que essa pessoa vai responder? Ela vai falar, poxa, mas eu fui muito burra mesmo de ficar tanto tempo nessa empresa. Me desculpa, olha, não vai mais ser assim. Acho que não vai ser isso que a pessoa vai responder, não é mesmo? Todo mundo que tem um amigo ou amiga que trabalhou nessas empresas aí, que abusam dos funcionários, eles falam o seguinte, era pesado, mas foi uma escola. Todo mundo quer justificar, tá aqui a dissonância cognitiva, a gente fabrica justificativas para manter uma imagem positiva de quem a gente é, mesmo quando a gente foi abusado, maltratado, né, e desperdiçou anos da nossa vida trabalhando num ambiente horrível. Então, veja lá que quanto maior a dificuldade para entrar num grupo, quanto mais a gente sofre, mais a gente valoriza, né? Isso se deve à dissonância cognitiva. Vamos falar aqui de algumas práticas que existem aí no mercado, que muitas pessoas caem, como imersão de coach. Aquelas imersões que não tem evidência científica alguma, cheia de baboseira, conteúdo raso, coisa mais assim, de baixa qualidade possível. Você quer fazer, né, uma imersão de 3 dias lá com coach, porque você acha que vai ser transformador para você, que vai mudar sua vida, né? E aí você se matricula, aí você tem que responder um teste longo, um tempão, você tem que ficar respondendo aquele teste, realizar muitas vezes uma entrevista, né, depois de receber o resultado do teste, ficar um tempão ali para receber esse resultado, depois tem que fazer uma entrevista com alguém da equipe do coach, aí você faz a entrevista, aí você, depois de uns dias, recebe a informação que você foi aprovado, aí você vai lá e faz o pagamento de milhares, ou às vezes dezenas de milhares de reais para o coach. E aí, finalmente, você faz o curso. Depois de passar por um processo seletivo rigoroso, uma entrevista, pagar dezenas de milhares de reais, se alguém da equipe do coach vier perguntar para você o que você achou do curso, o que você acha que vai responder? Se o curso foi uma porcaria, conteúdo raso, não mudou nada a sua vida, você ficou até 4 da manhã fazendo exercício lá que não adiantou nada, que não trouxe nenhuma mudança na sua vida, mesmo assim, você vai falar, foi uma experiência transformadora, mudou a minha vida, foi inacreditável. Por quê? Porque você quer manter uma imagem positiva de quem você é, você não quer ter a humildade de falar para você mesmo e nem para os outros que você desperdiçou seu tempo fazendo aquele curso, desperdiçou seu dinheiro, você quer manter essa imagem, então a gente distorce a realidade, o coach fica rico, você fica pobre. Então vamos tomar bastante cuidado com essas ações aqui no nosso dia a dia. Atualmente você tem muitas opções de cursos online disponíveis, mas quais deles te dão a garantia de que o conteúdo é altamente efetivo? Se você já fez algum curso online e não obteve os resultados que esperava, eu te convido a conhecer os meus cursos, 100% baseados em evidências científicas obtidas por pesquisadores das mais prestigiadas universidades do mundo. Nesse momento, eu tenho vagas disponíveis nos seguintes cursos: Gestão de Equipes Comerciais de Ultra Performance, em que você vai aprender por que comissões trazem menos vendas, como remunerar vendedores de forma efetiva, determinar metas, premiar e muito mais. Os Segredos Científicos da Motivação, em que você vai aprender por que Maslow estava errado e qual é a teoria motivacional mais robusta do mundo científico, desenvolvida pelos incríveis cientistas Edward Deci e Richard Ryan, da Universidade de Rochester. E o terceiro é o Descubra a Ciência da Felicidade, que é baseado na disciplina que eu criei para as universidades onde leciono. Elas bateram recordes históricos de matrículas. E nesse curso você vai aprender as vantagens obtidas por pessoas que são mais felizes, bem como as ações e pensamentos que trazem felicidade e bem-estar autênticos para o ser humano. Além das aulas online, alguns dos meus cursos têm encontros mensais comigo, para você ter conhecimento de conteúdos novos e esclarecimento de dúvidas. Para ter mais informações é simples, é só acessar luisgaziri.com.br e clicar em cursos. E para finalizar nosso episódio, eu quero apresentar algumas evidências que podem ser fatais na dissonância cognitiva. E eu quero fazer uma pergunta para você então. Quem você acha que tem mais chance de largar uma crença? Uma pessoa que ficou 20 anos fazendo campanha para um partido político, ou uma pessoa que votou pela primeira vez em um candidato nas eleições passadas? Quem é que tem mais chance de largar uma crença política depois de descobrir que o candidato ou que o partido que apoia está envolvido em corrupção? Essa resposta vai surpreender você com toda certeza. Por isso que eu quero passar para a evidência aqui. Uma das respostas foi obtida por um cientista chamado Jack Brain, que era da Universidade de Minnesota. Ele realizou um estudo, então ele convocou algumas mulheres para avaliar 8 eletrodomésticos. Elas tinham que dar notas de 1 a 8 para esses eletrodomésticos. Elas foram informadas que depois do estudo elas iam ganhar um dos produtos como brinde. Então as mulheres davam notas para todos os eletrodomésticos, né, notas de 1 a 8, e os cientistas de propósito davam como opção para as mulheres 2 brindes, elas tinham que escolher um, mas eles davam como opção os 2 eletrodomésticos que as mulheres tinham dado a nota mais alta. E aí, elas tinham que escolher um dos eletrodomésticos. Depois que a participante escolhia o eletrodoméstico, os cientistas pediam para elas reavaliarem todos os eletrodomésticos novamente, darem novas notas para esses eletrodomésticos. E o que você acha que aconteceu? Quando as mulheres escolheram um eletrodoméstico, depois disso ter acontecido, elas mudavam radicalmente a nota do eletrodoméstico que elas haviam escolhido. Elas davam uma nota ainda mais alta para aquele que elas haviam escolhido e conferiam notas mais baixas para os eletrodomésticos que elas não tinham escolhido. Mais uma vez é a tentativa, né, através da dissonância cognitiva, de racionalizar e manter a imagem positiva de si mesma. Eu sou esperta, eu sou racional, eu escolhi o melhor eletrodoméstico. E como é que eu faço isso? Aumentando a nota para aquele que eu escolhi e diminuindo a nota para aqueles que eu não escolhi. Já 2 outros cientistas, o Dan Gilbert, da Harvard, e a Jane Ebert, que é do MIT, fizeram outro estudo muito interessante. Os participantes eles tinham que tirar 12 fotos no campus da Harvard com algumas câmeras profissionais que os cientistas deram para eles. Depois de alguns dias, eles iam até uma sala escura e tinham que escolher 2 fotos. Antes disso, na verdade, eles tinham que dar uma nota para todas as fotos que eles tiraram. Dessas 12 fotos, tinham que dar uma nota de 1 a 9. Né? E aí, sim, eles tinham que escolher duas fotos que eles tiravam. E aí, o que, que os cientistas faziam? Colocavam as pessoas em duas condições. O grupo 1, os participantes escolhiam uma das fotos que eles revelaram e eram informados que eles tinham 5 dias para trocar. Caso você não goste dessa foto que você escolheu, tem aquela outra que a gente revelou, você tem 5 dias para se decidir. O grupo 2, não. O grupo 2, eles foram informados o seguinte: olha, tem duas fotos impressas aqui, você pode escolher uma só, a que você mais gostou, e imediatamente a outra foto vai ser mandada para a Inglaterra, aqui para ficar nos nossos arquivos. Então o grupo 1 podia mudar de opinião em 5 dias, o grupo 2 não podia mudar de opinião, fez a escolha, ela está consumada. O que, que você acha que aconteceu? 2 dias depois, as pessoas do grupo 2, elas reportavam gostar ainda mais da foto que eles tinham escolhido em relação às pessoas do grupo 1 que não podiam, que podiam devolver a foto depois de 5 dias. No quarto dia, as pessoas do grupo 1, só uma delas trocou a foto. E depois, no nono dia, as pessoas do grupo 2 que não podiam devolver a foto mantinham notas altíssimas para avaliar a foto que haviam escolhido. E, no geral, as pessoas do grupo 2, aquele grupo que não podia trocar de foto, reportavam uma satisfação muito maior com as fotos que escolheram do que o grupo 1, as pessoas que tinham prazo de 5 dias para escolher. Então, olha só que interessante. Esses cientistas aqui descobriram que quando a gente faz uma escolha que é irrevogável, não tem volta, a gente tem uma satisfação ainda maior com aquilo que a gente escolheu. Existe uma tentação ainda maior da gente racionalizar e dizer que essa foi a melhor decisão da minha vida, que aquela foto foi a foto mais bonita que eu poderia ter escolhido. Então existe um problema quando a gente toma uma decisão irrevogável. A força da dissonância cognitiva é ainda maior. Então deixa eu perguntar para você uma coisa. Você pode trocar o teu voto? Quando você vota em alguém nas eleições, existe a chance de você trocar o voto depois que ele já está consumado? Você está conseguindo entender por que, que as pessoas se tornam radicais políticas muitas vezes? E o porquê que esses estudos aqui estão demonstrando que um passo depois, um segundo depois que eu escolho um eletrodoméstico, eu avalio aquele eletrodoméstico como melhor? Eu não precisei de 20 anos para avaliar ele como melhor. Alguns dias depois de escolher uma foto, eu passo a avaliar aquela foto como uma foto muito bacana, eu dou uma nota ainda maior para ela. Sendo que eu não preciso ser apaixonado por foto ou por eletrodoméstico. É uma tendência natural nossa avaliar de uma forma melhor aquilo que a gente escolheu em relação àquilo que a gente não escolheu. Veja que para você ter uma provocação da dissonância cognitiva, um segundo depois, um passo depois, já faz com que você tenha que racionalizar suas informações para você manter uma imagem positiva de quem você é. Então, meu amigo, minha amiga, será que você não está racionalizando aí o seu fanatismo político? Será que, pelo simples fato de você ter votado em um candidato e depois descoberto que ele cometeu atos de corrupção que estão aí na mídia, será que você não está distorcendo a informação para manter uma imagem positiva de quem você é? E está falando que é um golpe da mídia, que estão perseguindo ele? E eu sei que você está pensando lá no outro candidato que você não votou, em todas as pessoas irracionais que votaram nele, né? Mas pensa no seu candidato. Pensa naquela pessoa que você votou. Será que você não está sendo vítima da dissonância cognitiva e poderia mudar suas opiniões e restabelecer suas amizades, inclusive, que foram destruídas por causa de política? Então, pense bem nisso e, de repente, você vota numa pessoa melhor, né, nas próximas eleições aí. Um pequeno passo, meu amigo e minha amiga, pode se tornar um caminho sem volta. Você está entendendo como você é parecido com membros do Heaven's Gate? Um passinho pequenininho pode significar uma jornada sem volta. Um voto, um comentário positivo lá nas mídias sociais do político, uma briguinha com um familiar, uma discussãozinha com um amigo é um caminho sem volta para muitas pessoas, mas talvez não para você. Depois de escutar esse episódio aqui, você teve informações valiosas sobre a sua cognição e, de repente, você tem humildade de falar: puxa, eu estava errado. Então, manter as nossas convicções, mesmo depois que a gente tem evidências contrárias, não é um sinal de inteligência ou de que você é uma pessoa forte. Isso daqui é uma demonstração de que você não tem humildade para aprender com os seus erros. Então, seja humilde. Se você votou em alguém que está sob investigação ou que já foi preso ou que tem vários históricos aí, meu amigo, minha amiga, toma consciência, por favor. Pensa mais uma vez que, de repente, nosso país tem uma melhoria significativa se a gente tirar essas pessoas aí que estão nos enganando de circulação e a gente votar em pessoas que realmente têm um currículo transparente e de honestidade. O Elliot Aronson, grande cientista da Universidade da Califórnia, ele diz que a gente tende a classificar o ser humano como racional, enquanto, na verdade, nós somos racionalizadores. A gente racionaliza qualquer informação, a gente distorce os fatos para manter uma imagem positiva de quem a gente é. Largar as suas crenças demanda uma humildade muito grande, como você pode perceber. Parece que você até perde um pedaço de quem você é. Mas acredite que, se você tiver essa humildade, se você pensar um pouquinho com mais clareza e você entender o que a dissonância cognitiva está causando para a sua vida, você tem uma chance maior de se tornar um ser humano verdadeiramente superior. Você escutou o podcast Provocações Científicas, aqui comigo, professor Luiz Gaziri. Se você gostou desse show, eu agradeço imensamente se deixar um comentário na sua plataforma de podcast favorita, o que ajuda novos ouvintes a descobrirem o podcast e, assim, tomarem melhores decisões pessoais e profissionais. E se você quiser ter acesso a conteúdos diários similares ao desse podcast, por favor, siga Luiz Gaziri nas mídias sociais e assine minha newsletter em luizgaziri.com.br. Você também conhecerá mais profundamente a ciência por trás do comportamento humano em meus livros A Arte de Enganar a Si Mesmo, A Ciência da Felicidade, Os Sete Princípios da Felicidade e A Incrível Ciência das Vendas. Eu sou o professor Luiz Gaziri, deixo aqui o meu abraço e espero você no próximo episódio. Até breve!